Tudo bem? Tudo bem com você? Boa noite. Sobreviveram à chuva? Me disseram, não vem ninguém no culto hoje. Falei, vou pregar para meus filhos hoje. Eles dois estão precisando de um sermão. Brincadeira. Falei, pelo contrário, conheço esse pessoal firme na fé. Que bom que você está aqui. Eu já estou satisfeito com o culto. Estava aqui tocando, adorando, glória a Deus, uma coisa deliciosa. Mas a gente tem um momento da palavra agora e eu quero terminar essa série. A gente está numa série chamada Vencendo Batalhas com Louvor, com Oração e Louvor. Gente, não sei se veio primeiro o ovo ou a galinha, não sei se a série gerou batalha nas pessoas, se as batalhas das pessoas gerou a série, mas o que eu estou ouvindo de guerra e de combate na vida da igreja. Depois dessa série começou, não é brincadeira. E que bom que Deus manda a provisão exatamente quando a gente precisa ouvir, amém? Exatamente quando a gente precisa ouvir. Abre comigo em 2 Coríntios 10. Eu quero começar te dando a base bíblica. A gente vai ler bastante Bíblia. O pessoal da produção estava me dizendo, Timóteo, é isso tudo de versículo mesmo? Dá para economizar? Tá complicado? Não, é isso mesmo. O pessoal aqui quer saber onde é que está na Bíblia. Então, 2 Coríntios 10, 3 vai dizer o seguinte: um verso simples que é a base do que a gente está falando aqui. Pois, embora vivamos como homens, né, como seres humanos, não lutamos segundo os padrões humanos. Ele está dizendo o seguinte: olha, embora eu viva nessa carne, embora eu viva nesse mundo, embora o meu jeito de viver, ele é um padrão aparentemente normal, as pessoas vão olhar para mim, eu pareço um cidadão normal. Um médico normal, um engenheiro normal, uma pessoa indo para a academia normalmente, uma pessoa fazendo compras. Embora eu viva nesse mundo como uma pessoa comum, um ser humano normal, eu não combato, a minha forma de lutar as minhas guerras não é segundo os padrões desse mundo. Sabe, a gente às vezes passa por dificuldades, a gente passa por ataques. Aliás, de vez em quando a gente passa por dificuldades e a gente. Cara, isso aqui é uma coisa normal. Cara, me aborreci, arranhei o carro, pô, aconteceu, que chato isso aqui, que chato aquilo ali. Existem situações normais do nosso tempo e nem tudo é o diabo, amém? Não fica dizendo que tudo é o diabo, não. Chamou o elevador não veio, esse elevador do diabo. Vai fazer uma coisa dessa que o diabo falou, olha, eu não estava nem sabendo que o elevador era meu, mas agora... Não, mas... De vez em quando, você a partir de um discernimento espiritual, você começa a perceber, cara, isso aqui não é normal. Esse aborrecimento aqui não é normal. Essa dor aqui não é normal. Esse sentimento que está batendo no meu coração, isso aqui não é normal. Isso aqui é um ataque espiritual contra a minha vida. Essa confusão, você já discutiu com alguém? Geralmente marido e mulher, né? Os dois estão dizendo a mesma coisa. Mas um contra o outro. Mas eu disse, não, eu disse primeiro. Não, mas eu fui eu. Fui eu que dei a ideia. Não, mas fui eu. Gente, qualquer pessoa fora fala, gente, para de discutir. Sabe, espírito de confusão? De vez em quando você tem um sentimento. Cara, um sentimento, um ciúmes descabido. Uma inveja desproporcional. Uma arrogância, um medo. Cara, eu sempre fiz isso, sempre passei por essa rota. Sempre andei por esse caminho. Nunca tive medo disso. De repente bate um medo, bate uma insegurança, bate um desânimo. Né? Tudo bem, você acorda segunda de manhã, amanhã vai estar chovendo. Glória a Deus, a gente tem que levantar da cama por força de vontade e domínio próprio, mas tem dia que bate um negócio assim que parece que você não quer sair da cama. E nesses momentos você precisa discernir, identificar e decidir como é que você vai reagir. Você precisa tomar uma decisão que eu não vou reagir segundo os padrões humanos. Isso aqui não é só tomar um remédio. Isso aqui não é só pedir desculpa, isso aqui não é só fingir que não aconteceu, não. Isso aqui exige um combate espiritual. E essa série, então, é sobre isso. É sobre a sua reação e a minha. A gente começou falando sobre Paulo e Silas. Em Atos 16, a gente leu a história de Paulo e Silas, meia-noite na prisão, orando e cantando, depois de serem injustiçados. Olha só, naturalmente eles podiam entrar com um argumento dizendo: olha, eu sou um cidadão romano, você não pode fazer isso, você não pode me condenar sem me julgar. Essa era a verdade do momento. Mas eles decidiram reagir de uma forma espiritual. Porque, embora eu viva como um ser humano normal, as minhas guerras eu luto segundo Deus. As minhas guerras eu luto segundo uma influência espiritual. Você precisa ter isso debaixo da sua... isso como uma reação natural. Eu tenho, vocês sabem, de vez em quando eu falo de um amigo meu da Marinha. Estou negociando para ele vir para essa igreja aqui. Mas tem um amigo meu da Marinha que ele dava o treinamento para os comandos especiais da Marinha. E aí, um dia ouvindo ele, cara, que dó desse pessoal da Marinha. Se você é da Marinha, meu respeito para você. Se é das Forças Armadas, meu respeito. Porque aí ele fala, olha, a gente pega o camarada, a gente chama ele para uma... dizendo para ele que precisa de um documento, a hora que ele chega não é nada do documento, a gente já pega ele, leva ele, a primeira semana ele dorme 2-3 horas, a semana total, a gente joga ele na água, joga ele na parede, joga ele para cima, a gente faz, e eu assim, que isso, cara? O que precisa disso? Cara, e aí, cara? Bom, mas aí machuca. Já morreu alguém? Não, todo ano não. Não é todo ano que morre alguém, não. Que isso? E aí eu falei, cara, você não está exagerando? Vocês não perderam a mão não nessa brincadeira? Fala, não, Timóteo, você não tem ideia. A gente está, na verdade, a gente ainda treina esse pessoal pouco para o que é a realidade. Você não sabe o que é ir para um combate, ir para uma guerra. Ali no combate, você não tem tempo de aprender nada. Ali você reage do jeito que você treinou, do jeito que você ensaiou, do jeito que você aprendeu. Ali precisa estar no reflexo, porque debaixo de pressão... se o camarada não souber o que fazer, ele vai congelar e ele vai atrapalhar a missão, ele vai correr risco de vida. Então, assim, o nosso treinamento é o mínimo necessário para o camarada passar por esse combate. E eu digo isso de vocês. Eu não sei se você pode olhar para a sua vida para trás e ver os treinos que Deus te passou, os desafios que você passou, que você dizia, Deus, isso aqui não é puxado demais, isso aqui não é demais. E depois você vê que os lugares onde ele te levou... caramba, aquilo lá era só treino. Aquilo ali não é nada perto dos problemas. Eu não sei se você sabe disso, mas Deus tem lugares altos para você. Todo mundo gosta de lugares altos, mas você tem ideia das ameaças, dos problemas, das notícias, das pressões, da sua decisão mudar a vida das pessoas, a sua decisão vai ou não vai. Às vezes você é um médico, a sua decisão é vida ou morte para alguém. E Deus quer te capacitar a viver nesse lugar em paz, de uma forma leve. Amém?
Amém?
Olha só, o mundo, o jeito do mundo, é à medida que você vai ganhando responsabilidade, que você vai ganhando poder, você vai ficando cada vez mais tenso, cada vez com mais problema de físico, cada vez com mais problema na sua família. À medida que você vai enriquecendo, você vai arrumando mais problema, mais gente para lidar. Esse não é o jeito de Deus lidar com a sua vida. A Bíblia fala o seguinte, em Provérbios 10, fala que a bênção do Senhor enriquece e com ela não vem dor nenhuma. Você crê nisso para a sua vida? Cara, eu creio em avançar, em crescer, sem perder a leveza da minha vida. Sem perder o sorriso. Sem perder tempo para desfrutar da natureza. Amém para isso aí? Tem alguém aqui que quer crescer? Porque é uma coisa que eu tenho dito aqui, cara. Olha, batalha é um privilégio de quem quer crescer. Se você não quer crescer, você encosta o carro, não tem confusão. Mas eu quero te dizer que é uma pena se você decidir não crescer, porque Deus tem uma vida abundante para você, em todas as áreas da sua vida. E aí a gente viu que Paulo e Silas, eles reagiram desse jeito em Atos 16, muito provavelmente porque eles seguiram o exemplo que estava na Bíblia. E a gente leu 2 Crônicas 20, a história de Josafá. Como é que ele, debaixo de pressão, quando soube que ia ser atacado, quando o Judá ia ser atacado, ele reagiu, o quê? Orando e louvando. Né? Ele faz aquela oração que a gente encontra, a gente leu semana passada, que ele diz assim, olha, você é o Deus Todo-Poderoso, você prometeu que nunca ia nos abandonar, você falou que as orações feitas nesse templo iam ser respondidas, eu estou aqui reinando sobre Judá debaixo do teu poder. Eu não sei se você tem orado essa oração, mas às vezes você pode virar para Deus e falar, Deus, é você que me botou nesse cargo, é você que me deu esse marido, essa esposa, esse filho, é você que me colocou aqui nesse lugar para liderar esse grupo de conexão, é você quem tem me conduzido, você que botou esse dinheiro na minha mão, e você é poderoso para me dar a solução. É você que vai me sustentar aqui. Josafá orou isso, mas ele também disse, olha, eu não sei o que fazer, os meus olhos estão em você. Uma oração de humildade, dizer, Deus, eu me humilho debaixo da tua poderosa mão. faz comigo o que você quiser. E veio a palavra de Deus dizendo que a batalha era dele. E Josafá então vai para essa batalha cantando e louvando uma música que diz: rendei graças ao Senhor porque o seu amor dura para sempre. Ele foi para a guerra cantando. Essa dinâmica que a gente tem aprendido, orando e louvando. Orando, intercedendo, até que uma música surja dentro de você, até que você possa, comece a cantar pela fé. Dizer: Deus, obrigado porque a vitória já é certa. Deus, obrigado porque o teu amor está em volta de mim. E a gente quer mostrar para vocês rapidinho que Josafá, ele mesmo, ele estava reagindo de acordo com algo que ele aprendeu. Em 2 Crônicas 5, a gente vai ver onde Josafá aprendeu essa reação, que é a apresentação do Templo de Salomão. Abre comigo ali em 2 Crônicas 5. Eu quero te ajudar a entender toda a Bíblia, a conhecer as coisas da Bíblia e conhecer o que Deus tem para você. Amém por isso aí? Vocês estão animados? Então avisa o seu rosto que você está animado. Está feliz? Avisa o seu rosto que você está feliz. Seu rosto não está me dizendo que você está animado. Estou precisando que você se anime. 2 Crônicas 5, verso 1 diz assim: terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e os utensílios. Verso 2: então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Então eles construíram um templo e aí eles foram pegar a arca que naquela época representava a presença de Deus. Pula para o verso 7: os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar, no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Então, existia um templo que Deus deu para Moisés, eram umas tendas. Davi falou: Deus, não é possível que eu vou viver em um palácio e a tua arca vai viver numa tenda. Eu vou construir um palácio para você, um templo ainda maior do que o meu palácio. Eu não vou ficar aqui de boa enquanto o meu Deus está lá na tenda. E a presença de Deus na época era o tabernáculo, era a arca. Então ele planejou, Salomão construiu e ele veio. Então nesse momento aqui em 2 Crônicas 5, Salomão está inaugurando e trazendo a arca para esse lugar certo. Verso 13: os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Então você começa a ver aqui o louvor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: ele é bom, o seu amor dura para sempre. Está aqui a música que Josafá encontrou. Debaixo de pressão, Josafá reagiu. Josafá respondeu à guerra de acordo com aquilo que ele tinha ouvido de Deus. Opa, eu conheço uma música que a presença de Deus vem. E olha o que aconteceu aqui nessa história de Salomão. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Então Josafá sabia que existia uma expressão, uma manifestação do poder de Deus, que ela vinha como nuvem, que a expressão da glória de Deus ela era poderosa. E cara, naquele dia, naquela história de Salomão, nem as pessoas que estavam servindo a Deus conseguiram ficar de pé. Eu creio nessa manifestação da glória de Deus na sua vida e na minha vida. Eu não sei se você já experimentou isso, mas eu creio em você e eu orando e a presença de Deus se manifestando de um jeito que vai te enchendo, que vai te colocando numa situação de reverência. E você simplesmente vai contemplando e falando: Deus, você é demais. A sua presença é demais, o teu poder é demais. Se você nunca viveu isso, eu quero te incentivar a buscar essa glória de Deus. Buscar essa manifestação de Deus. É importante que você saiba quão poderoso ele é. Não só de livros, não só de teorias, mas na prática. Esse é o mesmo Deus que reina hoje. O mesmo Deus que reina hoje. À medida que Salomão cantava e louvava, a glória de Deus se expressou de uma forma, de uma nuvem. Timóteo, como é que essa nuvem começa a glória hoje em dia? Vou pular com vocês rapidinho. Romanos 6:4 vai dizer que Jesus, ele ressuscitou a partir da glória de Deus. Está escrito aqui: portanto fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo, foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai. Ele foi ressuscitado de que forma? Através do quê? Através da glória de Deus. Essa mesma glória de Deus que veio no templo, encheu o túmulo. A glória de Deus encheu aquele túmulo, a pedra não pôde conter, porque a glória é a expressão do poder de Deus. Agora lê comigo Romanos 8. Vamos pulando. Romanos 8 vai dizer o seguinte: agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Então, o que eu entendo aqui é que a manifestação dessa nuvem, dessa glória de Deus no Velho Testamento, nada mais é do que a expressão do Espírito Santo que hoje você e eu temos na nossa vida. Esse mesmo Espírito que existe dentro do seu coração hoje, ele contém essa glória, capaz de vencer inimigos, capaz de expressar o poder de Deus. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque eu creio que, cara, quando você ora e você louva, ainda que você esteja no seu carro, ainda que você esteja no seu quarto, você vai experimentar essa glória de Deus. Você traz esse mover do Espírito. E o mover do Espírito, ele vem com poder. Esse mover, ele vem para curar a sua vida. Ele vem para trazer paz. Sabe, onde você anda, existe essa glória de Deus. O lugar onde você bota os pés, ali existe a manifestação da glória de Deus. Onde você, cara, entrou numa situação, entrou num departamento novo, chamou, olha, me chamaram aqui para resolver. Aconteceu alguma coisa? Eu estou aqui e não sou só eu. Eu sou presença de Deus aqui, o Espírito Santo que está em mim chegou comigo. Ele vai comigo, você não precisa ter medo. Aqui no Rio de Janeiro, às vezes a gente tem medo de alguns lugares, né? Estou falando para vocês isso para mim também. Eu não vou ter medo de onde eu vou, porque onde eu vou o Espírito Santo está. Onde eu vou se expressa essa glória de Deus, que é capaz de vencer, que é capaz de fazer a diferença. Amém?
Amém.
E aí eu quero falar um pouquinho, para a gente fechar essa série, sobre como se manter cheio desse Espírito Santo. Abre comigo em Efésios 5. Essa presença do Espírito Santo, essa manifestação de Deus na nossa vida. E presta atenção que eu estou te dizendo manifestação de Deus, porque não é chamar a Deus para a sua vida. Não é convidar a Deus para participar. Não é que o Espírito Santo vem para a sua vida. Na verdade, o Espírito Santo está com você o tempo todo. Você é templo do Espírito, ele habita em você. Você sabe a diferença de morador e visitante? Alguém aqui sabe a diferença de morador e visitante? Não sabem a diferença? Tem pessoas na sua casa que você acorda e fala, quem é você? Eita, era um morador. Não, é um visitante que ficou aqui. O Espírito Santo não é uma pessoa que vem te visitar. No Velho Testamento ele visitava. Olha, estou aqui e agora estou indo embora. Olha, vim estar com você, agora não estou mais. Não. O Espírito Santo, ele mora com você. Ele mora com você. Ele está com você onde você está. Ele não te deixa, mas de vez em quando, ele se expressa. Amém para isso aí?
Amém.
Abre comigo Efésios 5. Verso 18. Isso. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Pelo Espírito. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo, ele vai dizer assim, vai mandar uma carta para a igreja que reunia em Éfeso, vai dizer assim, olha, vocês que essa igreja aí, e é uma carta que hoje pode ser escrita para você e para mim, igreja, nova igreja de Ipanema, não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. E aí você vai falar assim, Paulo, eu já fui batizado no Espírito Santo, há 10 anos atrás. Olha, se você for ler Atos 19, você vai ver uma história quando Paulo encontra esse pessoal de Éfeso, né, os Efésios, e ele pergunta para eles, vocês foram batizados no Espírito Santo? E eles falam, não, a gente nem sabia que existia esse batismo no Espírito Santo. A gente nem sabia que isso existia. Então sejam cheios. E aí Paulo impõe as mãos sobre eles, sobre essa igreja, sobre as pessoas dessa igreja, e eles são cheios do Espírito Santo, batizados pelo Espírito Santo. No entanto, tempos depois, Paulo manda uma carta para eles falando, olha, sejam cheios do Espírito Santo. E a tradução correta disso aqui, e o conceito importante para a sua vida, essa tradução, ela deveria ser traduzida como sejam continuamente cheios do Espírito Santo. Como um rio é continuamente cheio de água. Você entende que você fala assim, olha, o rio estava cheio ontem? Estava. Mas está entrando água nova hoje? Está. Jesus, quando ele falou do Espírito Santo, em João 7, ele vai dizer o seguinte, olha, aquele que vem a mim, do seu interior fluirão como rios de água viva. E aí João, que está escrevendo, ele fala, isso ele se referia ao Espírito Santo que ainda não tinha sido dado. E vão fluir rios de água viva. Sabe o que esses rios querem dizer? Coisas novas. Algo novo. Sabe aquele cristão que vive do milagre de 10 anos atrás? Irmão, tem uns testemunhos? Tenho. É um senhorzinho de 70 anos, ele vai dizer, olha, quando eu tinha 22, estava atravessando a rua, apareceu um anjo e me livrou. Amém para o anjo quando você tinha 22, mas você tem 70. Existe algo novo que Deus já devia estar fazendo na sua vida. Existe algo novo para você. Nada contra a sua história, mas Deus tem algo novo para esse tempo. Existe uma nova vitória, existe algo fresco. Por isso novas batalhas. Por isso você está sendo desafiado de um jeito diferente. Deus, estava tão bom aquela vitória passada. Eu tenho algo novo para você, eu tenho algo fresco para a sua vida. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Você quer algo fresco na sua vida? Ou você quer ficar nas vitórias passadas? Né? Você pode ficar ali. Né? Eu, por exemplo, sou um torcedor do Corinthians. Eu não costumo falar isso aqui abertamente para não humilhar as outras pessoas. Mas o Corinthians, por exemplo, foi campeão mundial em 2012. A gente continua agarrado a 2012. Porque não existe promessa na Bíblia a respeito do Corinthians. O máximo que a gente faz ali é torce, incentiva. Mas será que Deus não tinha uma coisa nova para a sua vida? Será que você está preso lá em 2012? Será que o que você tem para dizer das suas vitórias parou lá atrás? Ou será que Deus tem algo novo para você? Por isso, Paulo escreveu para a igreja, e isso vale para você, sejam continuamente cheios do Espírito Santo. Você tem vivido vitórias? Deus tem novas vitórias para você. Mas Deus, eu não quero novas vitórias, eu quero... As velhas já deram trabalho. Eu já cansei. Olha, com Deus é assim. Com Deus... É de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Ele não vai parar, não tem um estoque limitado para você. Você entende? Você nunca vai virar para Deus e falar, Deus, o que você tem para mim? Olha, acabou. Acabou. É isso. Mas Deus, eu tenho 40 anos de idade, já acabou tudo. Era só isso que a gente tinha aqui. Acabou o roteiro. Acabou o milho, acabou a pipoca. Não é esse o nosso Deus. Nosso Deus olha para você e fala, ainda tem muito mais. Ainda tem muito mais. Você ainda vai crescer muito mais. Você está feliz com a pessoa que você é hoje? Você olha para trás e vê a transformação de Deus na sua vida? Ainda tem muito mais. Deus ainda vai mexer no seu caráter, mexer em quem você é, mexer na sua capacidade de amar, receber amor. Mexer em quem você é. Você está feliz com o fluir do Espírito, que você ora e as pessoas recebem a paz, que você tem uma sabedoria espiritual. Deus tem mais para você. Deus quer fluir nos dons. Eu creio que esse ano é um ano de fluir nos dons nessa igreja. Dons de curas, dons de fé, dons de discernimento de espírito. Sabe o que é dom de discernimento de espírito? É justamente o que eu estava falando no começo. É alguém te manda uma notícia e você sabe que aquilo ali é uma coisa demoníaca. Que você, ou então aparece alguma coisa e está todo mundo com medo e você fala, tem a mão de Deus aí para mim. Um discernimento dos espíritos que estão por trás. A gente vive, às vezes, olhando o natural, mas Deus está vendo coisas por trás. Amém. Deus está vendo coisas por trás. Sabe essa história de Maria chegou para José e falou, José, eu estou grávida. José falou, isso aí é coisa ruim. Isso é ruim. Minha namorada parece grávida, não é grávida de mim. Tem alguma coisa errada. Apareceu um anjo para ele no sonho e dizer, olha, isso é a mão de Deus na sua vida. Isso é mão de Deus na sua vida. Porque Deus, ele não flui da forma humana. Você já entendeu isso? Você já cansou de planejar as coisas numa linha reta e Deus fazer de uma linha um zigue-zague? Aliás, quando a gente pensa uma linha reta, Deus faz zigue-zague, mas também de vez em quando a gente pensa num zigue-zague e Deus faz uma linha reta. Você fala, ixi, vai demorar muito para eu chegar lá. Vai demorar muito para eu chegar nesse lugar. Ih, será que um dia eu chego e Deus pega você e faz um... De repente você... Ih, está resolvido. Ih, está curado. Me disseram que era crônico. Me disseram que eu ia tomar esse remédio para o resto da vida. Caramba, está resolvido. Deus me curou. Quando? Um culto. Um dia à noite. Um dia no meu quarto orando. A glória de Deus se manifestou. Esse é o nosso Deus. Ele tem coisas novas para você. Agora, como é que Paulo ensina? Ele falou, sejam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Como? Cantando hinos. Não é isso? Deixem-se encher pelo Espírito Santo, verso 19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Dando graças. Tem algo sobre louvar a Deus aqui. Tem algo sobre louvar. Abre comigo em Colossenses 3. Para frente um pouquinho. Filipenses, Colossenses 3. 16. Vai dizer a mesma coisa, só quero te mostrar outro lugar na Bíblia para você não achar que a gente pegou um verso só. Diz assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Outro verso dizendo a mesma coisa. Cara, existe algo sobre cantar, algo sobre louvar. Eu não estou dizendo aqui que todos vocês... Você vão compor as melhores músicas. Eu estou dizendo aqui que todos vocês têm a voz afinada. Eu sei que alguns de vocês não têm. Essa igreja é pequena o suficiente para a gente saber onde a gente quer sentar no louvor. Falou, olha, irmão, eu vou sentar lá longe. Mas não é sobre o talento musical, mas sobre você entrar em oração. Ouve o que eu estou te dizendo. Cara, de vez em quando... Algo pesa no seu coração. Esse não é o nosso padrão. O padrão do cristão, da nova criatura, é viver em paz. Se você não vive em paz, você precisa receber aquilo que Jesus deu para você. A sua paz já está conquistada na cruz. Paz por dentro, paz por fora, paz de manhã, paz de noite, paz ao entrar, paz ao sair. Essa é a paz que te pertence. Paz. Jesus falou, olha, eu dou para vocês uma paz que é diferente do mundo. O mundo está em paz quando está tudo bem, a conta está cheia, os exames médicos estão tudo certo, a esposa está mandando amorzinho ali no celular, o grupo está tudo certo da família, geralmente em silêncio. Essa é a paz do mundo. Mas Jesus falou, eu não dou a paz como o mundo não, eu te dou uma outra paz. Uma paz que flui de você para o mundo. Uma paz que quando tem diagnóstico, estou em paz. Uma paz que quando não entrou o dinheiro que você precisava, estou em paz. Uma paz que quando não veio o coraçãozinho, estou em paz. Quando o grupo da família está bombando, 57 mensagens. Cara, eu tenho uma paz de Cristo no meu coração. Então esse é o padrão que Deus tem para você. Só que de vez em quando você está andando em paz e você recebe, sente, cara, algo pesou aqui dentro, eu preciso orar. Algo não está certo. Tem algo me incomodando. Você já percebeu isso? Já recebeu isso? Cara, isso aqui, né, um discernimento de espíritos, cara, tem alguma coisa errada. E você começa a orar. Às vezes é uma notícia que bate estranho. Às vezes é alguém. E você sabe, cara, isso aqui é uma batalha. Isso aqui é um ataque. Isso aqui não é uma coisa normal. Eu preciso reconhecer a guerra. E você começa a orar. Interceder e declarar as promessas de Deus, e declarar a palavra de Deus, e exaltar a Deus, e ao mesmo tempo se humilhar debaixo da poderosa mão dele, e ora até o momento que você recebe no teu coração uma nota, vou chamar assim, uma canção. De repente vem no teu coração uma música para você cantar. Pode ser essa que a gente cantou aqui. Parece que estou cercado, mas sou... guardado por ti. Você está no meio da oração e as músicas começam a vir. Pode ser a único que é digno, pode ser qualquer música, mas sabe, a tua oração ela se transforma em música. Porque Deus está mudando a trilha sonora da sua vida. Deus vai te dando trilha sonora. Sabe, às vezes a gente é muito apegado à música que a gente está ouvindo no Spotify, no YouTube, tudo bem com isso. Né? Tem épocas que a gente passa com uma trilha sonora, olha, essa está sendo a música, quando eu boto, cara, algo acontece dentro de mim. E tudo bem, Deus mandou isso para te abençoar. Mas Deus também tem uma música nova, uma canção nova dentro de você. Uma coisa nova. Às vezes vai ser um assobio. Às vezes vai ser um lá, lá, lá. Às vezes você vai estar ali orando e de repente você sabe dentro de você que pela fé você já recebeu. Pela fé você está vendo a cura. Pela fé você está vendo as situações mudarem. E aí você começa a cantar pela fé. Lá, lá, lá. Agora olha só, gente, você está pronto para ser um maluco? Você está pronto para ser uma pessoa estranha? Senão você, eu vou te convidar a participar de outra igreja. Essa igreja aqui é de gente que combate, não segundo os padrões humanos. Senão eu vou te convidar a não se escandalizar com a gente, anda com a gente e vai aprendendo jeitos. Porque eu vou te dizer uma coisa, se prepara para estar todo mundo desesperado e você está cantando. Não sei se na sua empresa tem aquela sala de crises, tem isso? Às vezes na sua casa tem sala de crise, né? Olha, na minha casa tem um quarto da crise lá, é onde eu durmo. Cara, sala de crise na empresa, quando aconteceu alguma coisa, cara, olha, as vendas caíram, surgiu um escândalo, alguma coisa, e todo mundo tenso. Você olha as unhas das pessoas, não tem mais unha, já está no sabugo. Pessoa comendo a unha, roendo, as pessoas desesperadas, com dor, as pessoas desesperadas, tensas, e elas vão olhar para você e falar, o que você está fazendo? O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Centro cirúrgico. Aquela pressão, vai dar errado. Meu Deus, tenso. A cirurgia se prolongou. Bota a música aí, dá o play. Música 12. Aqui não tem mais CD, né? Aquela trilha. Que é isso? Cara, eu estou vencendo as batalhas através da oração e louvor. Eu não canto quando a solução já está vista. Eu não louvo a Deus quando eu já vi. Eu louvo a Deus quando no meu espírito eu recebo a palavra. A fé... ela recebe, ela sabe que recebeu quando a palavra é dada. Senhor, segundo, manda uma palavra sua e já está certo.
Amém.
Manda uma palavra sua e já está tudo certo. Agora, quero terminar lendo com vocês uma coisa interessante aqui. 1 Coríntios 14. Deixa eu amarrar meu cadarço aqui. A gente vai ler... Paulo escrevendo sobre os dons espirituais que eu estou falando com vocês. E ele começa no capítulo, no versículo 1, dizendo assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Então ele vai falar aqui sobre esses dons, sobre esse fluir do Espírito. E no verso 26, lá na frente, ele diz o seguinte: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Paulo está falando de uma igreja, essa igreja do Corinto, que eles vinham com essa canção nova fluindo de dentro deles. Esse seja continuamente cheio do Espírito Santo, cantando. Isso não era algo que eles faziam só na igreja. Eles traziam ao ponto de Paulo falar: ei, não dá para todo mundo cantar ao mesmo tempo. Ei, um de cada vez, espera aí, calma. Olha a diferença, às vezes a gente vive uma mentalidade de igreja, onde a gente vem na igreja não para trazer o que você tem ao longo da sua semana, mas para buscar algo. E se você veio aqui buscar uma canção nova, se você veio aqui buscar essa paz, se você veio buscar uma libertação, tudo bem, receba nessa noite. Se você veio buscando algo que você não tem, receba nessa noite. Mas essa igreja de Corinto, eles aprenderam a ser cheios do Espírito Santo em casa, no dia a dia. Sejam continuamente cheios do Espírito Santo, orando e louvando. Era no trânsito. Era na boca ali da reunião de trabalho. Era caminhando para casa. Era no elevador. Era diante. Cara, a hora que acordou, era na refeição. Continuamente cheios do Espírito Santo. Oportunidades não faltam durante a nossa semana. Para sermos cheios do Espírito Santo. Pai, percebo que isso aqui é um ataque. Pai, percebo que eu estou em guerra. Eu vou encher o meu coração do teu Espírito. E eu vou lutar essa guerra aqui no Espírito. Pai, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em você. Pai, eu não sei como lidar com isso, mas você sabe como lidar com isso. E eu quero seguir os teus padrões. Eu não quero fazer do meu jeito, eu quero fazer do seu jeito. Porque eu sei que você tem promessas de vida. Você disse, crê e será salvo tu e a tua casa. Você tem promessas para a minha casa. Promessa de bênção para a minha casa, de paz para a minha casa. Ei, e aí começavam em casa, a fluir no Espírito, a orar. Chequentar. Se você é batizado no Espírito Santo e flui em línguas, e já recebeu o batismo em línguas, durante a sua semana, cara, a oportunidade de orar em línguas. Chequentar. Você está indo, você está voltando, você está fazendo, montando aquela apresentação no PowerPoint, orando em línguas. Montando aquela apresentação, aquela planilha no Excel, que o número está dando ruim, e por dentro de você, Pai, meus olhos estão em você. Meus olhos estão em você, Pai. Eu quero te louvar. Quero te louvar pelo resultado de janeiro. Timóteo, 28 de janeiro, faltam 3 dias. Eu vou louvar pelo resultado de janeiro. Pelos seus milagres em janeiro. Hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa aqui que essa semana falou, cara, meu janeiro está horrível, não vendeu nada, um dono de um negócio aqui na Zona Sul. Hoje eu falei, e aí, como é que você está? Ontem a gente arrebentou de vender, salvou o nosso janeiro. Que isso, rapaz? Então Deus é capaz de virar o jogo assim? Não só Ele é capaz, como Ele faz isso o tempo todo. Ele faz isso o tempo todo. Ah, sede continuamente cheios do Espírito Santo, cantando. Deus vai te dar uma música nova essa semana. Deus vai mudar a trilha sonora da sua vida. Deus vai te dar uma canção para você trazer. Para você trazer, para você fluir aqui. Para juntos podermos compartilhar. Quero te convidar a ficar de pé. Chega, cara. Aprenda a reconhecer a manifestação do Espírito Santo. E se submeta. Entre debaixo da manifestação do Espírito Santo. Eu quero te convidar, você que reconhece que está em guerra, em batalha, eu quero te convidar a orar nesse momento. Exaltar o seu Deus. Engrandecer o seu Deus através da sua oração. Você que está no meio do conflito, Pai, você é maior do que isso. Deus, eu não sirvo um Deus fraco. Eu não sirvo um Deus que não sabe das coisas. Você sabe de todas as coisas. Diga as promessas. Timóteo, eu não sei nada da Bíblia. Vamos com Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ore isso. Olha, Pai, você disse que você era o meu pastor e que nada ia me faltar. Eu vejo notícias de falta. Eu percebo falta. Falta de sentimentos, falta de provisão. Mas o Senhor disse que nada me faltará e eu confio em você. Entre em oração se você está em batalha. Se você sente que a guerra, que a resposta já foi enviada, então você pode começar a cantar. Se no seu coração você crê que a palavra foi dada e isso é suficiente, então você pode erguer a sua voz e começar a cantar uma canção nova. Deixa fluir de dentro de você. Às vezes você vai cantar a Deus, obrigado porque você tem levado o peso. Uma música dizendo, olha, Pai, obrigado porque você me faz leve. Obrigado porque você me faz leve. E você começa a cantar e você começa a dizer. Às vezes você vai cantar outras coisas. Às vezes você simplesmente vai cantar o nome de Jesus. Né? Tem uma música, Jesus. Às vezes essa é a nova canção. Sabe, ninguém está te ouvindo, começa a fluir. Se você ora em línguas, às vezes você começa orando em línguas. Até Deus colocar uma canção no teu coração. Vamos tirar um tempo para orar nesse momento. Quero perguntar, enquanto você ora onde você está, enquanto você flui no Espírito, quero te pedir para fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Quero perguntar, existe alguém aqui que gostaria de entregar sua vida para Jesus pela primeira vez? Timóteo, eu nunca entreguei a vida para Jesus, eu não me considerava um cristão. Mas nessa noite, existe algo dentro de mim me dizendo, esse é o caminho da vida. E eu quero tomar uma decisão por Jesus. Quero receber Ele no meu coração, como meu Senhor. Se é você, levanta sua mão bem alto para que eu possa identificar e te guiar numa oração. Alguém aqui gostaria de entregar a vida para Jesus nessa noite? Eu estou vendo uma mão ali atrás. Mais alguém? Meu irmão, a oração é muito simples. Essa oração, você pode orar comigo, ela diz: Senhor, obrigado porque você é o meu Salvador. Eu entrego a minha vida a você, eu te agradeço pelo perdão dos pecados, obrigado porque você me salvou, me redimiu e hoje me recebe na sua casa como um filho amado. Obrigado pela tua salvação na minha vida. Isso é suficiente. Receba a salvação.